Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Dia Nacional do Gráfico. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Direção do Sistema Alvorada de Comunicação faz o lançamento oficial da Copa Alvorada de Futsal. Sorteio de grupos e confrontos.
Wilson Lima convoca profissionais de saúde aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros.
MTT promete jogar duro no trânsito da cidade no período do carnaval.
Companhia de Bombeiros alerta proprietários de hotéis e similares para regularização.
O EA e Seduc firmam parceria para implantar em Parintins projeto de inclusão tecnológica.
IBGE apoia no processo seletivo com vagas para o Amazonas.
Banco de Sangue anuncia para segunda-feira campanha de doação do líquido universal.
Brasil registra queda nos casos de AIDS.
Órgão da rede de proteção vão atuar no Carnaília para garantir direitos de crianças e adolescentes.
Conselheiro de saúde quer ambulância para atender pacientes da gleba de Vila Amazônia.
Catequese da Catedral abre novas vagas para catequizandos.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Educação.
As inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura estão abertas até 20 de fevereiro. Os interessados podem consultar o regulamento e se inscrever gratuitamente no site www.sesc.com.br/portal/site/Prêmio Sesc.
Após a inscrição online, as obras são enviadas para subcomissões julgadoras distribuídas em todas as regiões do país. As obras pré-selecionadas são enviadas para as comissões finais, que são compostas por duas pessoas responsáveis pela categoria conto e duas pela categoria romance. O anonimato das obras é resguardado até o anúncio do resultado final.
Lançado pelo Sesc em 2003, o concurso identifica escritores inéditos cujas obras possuam qualidade literária para edição e circulação nacional, além de incluí-los em programações literárias do Sesc. O prêmio também abre uma porta do mercado e auditor aos estreantes.
Os vencedores têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record, com tiragem inicial de 2 mil exemplares.
Os livros são escritos pela internet gratuitamente, protegidos por pseudônimos. Isso impede que os avaliadores reconheçam os reais autores, evitando qualquer favorecimento. Os romances e contos são avaliados por escritores profissionais renomados, que selecionam as obras vencedoras pelo critério da qualidade literária.
Na manhã de ontem, dia 6, houve uma reunião entre representantes da Coordenadoria Regional da Seduc em Parintins com o diretor do Centro de Estudos Superiores de Parintins, CESP-UEA, campus da Universidade do Estado do Amazonas.
Entre a pauta esteve a implementação do projeto Inclusão Tecnológica 4.0, dispositivos, sistemas e circuitos contemporâneos.
Esse projeto tem como proponente o professor Dr. Marceliano de Oliveira, diretor do CESP-UEA, em parceria com a Seduc de Parintins.
O coordenador de projetos da Coordenadoria Regional da Seduc local, professor Dr. Ronen Vasconcelos Barros, comenta sobre o encontro e como será feita a execução do projeto. Alunos da Rede Pública Estadual de Ensino.
Desse projeto, a nossa intenção é levar no futuro a todas as nossas escolas, mas nesse primeiro momento nós faremos no SET, né, com uma amostra de alguns alunos que serão criteriosamente identificados para esse projeto. Esse projeto ele visa a questão da inclusão tecnológica. A gente percebe hoje que está cada vez mais nessa perspectiva de empreendedorismo, e esse professor, esse perfil de professor e aluno, que hoje vem se enquadrando nessa nova forma de viver, onde você precisa conhecer os instrumentos tecnológicos. Quando eu digo isso, não é só você conhecer de como ligar um computador, um data show e fazer uma belíssima aula. Mas, além disso, é você conhecer como funciona na prática. E quando eu digo funcionar na prática, é de forma fazer, como é que compreender todo o mecanismo de, por exemplo, um telefone que tem o sistema Android, como são os seus circuitos, como são os seus dispositivos, seus transistores, né? E a intenção é fazer com que este estudante comece a compreender o mundo digital, como ele é construído. E aí ele possa fazer impressão 3D, que ele possa fazer, fazer ligações no sistema Linux, no sistema Android, que ele possa fazer motores, pequenas experiências em motores, em circuitos eletrônicos, enfim, produzir. Então, a inclusão digital é possibilitar a nós, parintinense, agir sobre esse mundo digital.
Agora em Parintins, 12 horas e 6 minutos.
Saúde.
De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado no fim do ano passado, o Brasil tinha registrado 43.641 novos casos de HIV e 37.161 casos de AIDS.
Viver com HIV não é a mesma coisa que viver com a AIDS. HIV é um vírus contraído. A AIDS, por sua vez, é causada pelo vírus HIV, que ataca as células responsáveis pela defesa do organismo.
Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e desenvolver a doença. Isso explica a diferença no número de registros de infecção por HIV em relação às notificações de AIDS.
Desde 2013, o Brasil universalizou o tratamento de HIV para todos os portadores do vírus. A partir daí, houve uma diminuição nos casos de desenvolvimento da doença em pessoas infectadas. Entre 2012 e 2018, os casos de AIDS apresentaram uma queda de 16,8%.
Durante a abertura oficial da segunda edição do Mundo a Manaus, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta quinta-feira, dia 6, que 796 profissionais de saúde aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros, realizado em 2009, serão convocados.
Lima assinou o quadro de distribuição do efetivo que cria os cargos de profissionais de saúde no Corpo de Bombeiros. Para a população, a convocação dos concursados reforçará o atendimento, dando ainda início à implantação de um novo e complementar modelo de gestão, um hospital militar.
Os profissionais clínicos gerais, pediatras, dentistas, ortopedistas, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem trabalharão no Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo. Esses profissionais aguardavam ansiosamente há 10 anos por essa decisão.
Na próxima semana, o governador assinará o decreto de chamamento para que os 796 concursados façam um curso de formação programado para abril. Após o chamamento, é necessário o cumprimento de um prazo de 30 dias para o início do curso que prepara o médico para a carreira militar.
Wilson Lima também anunciou que ainda este ano o governo irá chamar os aprovados no concurso da Polícia Militar do Amazonas.
Sangue folia! O legal é doar vida e é com este espírito de solidariedade que o Banco de Sangue Amílcar Monte Rei inicia no dia 10 de fevereiro a campanha de doação para o período do carnaval.
A expectativa é maior, o estoque de bolsas com número de elevado, sobretudo por conta da quantidade de pessoas que estarão na ilha durante as festividades momescas.
A diretora do Banco de Sangue, Eliana Castro, destaca a importância das campanhas de doação de para sangue e saúde parintinense.
As campanhas, elas são realizadas no município exatamente por causa do fluxo de pessoas que vêm durante as festividades. Festival principalmente em dezembro, né? Então a gente tem todo o apoio da administração do prefeito Frank Vigacia. A gente trabalha na campanha, a gente tem toda uma estrutura, todo um lanche diferenciado, há uma logística por detrás, né? E dizer que nós estamos abertos, independente de campanha ou não, o Banco de Sangue está lá funcionando, a gente está para atender os doadores e dizer somente o nosso muito obrigado.
Alguns membros do Conselho Municipal de Saúde querem que o colegiado exerça definitivamente o seu papel no auxílio de diretrizes da organização essencial para a gestão da saúde. Como fiscalizar o controle do dinheiro da saúde, o monitoramento de execução das ações no setor e a participação da formulação nas metas para a área da saúde, além de acompanhar as verbas de programas federais que são encaminhadas pelo SUS.
O conselheiro de saúde, Jefferson Rosas, lembra que uma das suas primeiras solicitações se voltou para a realização das sessões itinerantes do conselho na zona rural.
Rosas diz que é preciso acompanhar e conhecer a realidade e a necessidade do interiorano, que ainda está ausente das políticas de saúde, principalmente a área do assentamento, que necessita de uma ambulância para o transporte de pacientes, dentre outras ações para a população rural.
Nós solicitamos para a gleba de Vila Amazônia, ali para a região ali do Açaí, para que os conselheiros conheçam as situações das estradas e vejam que nós necessitamos de uma ambulância verdadeiramente para atender a demanda daquele povo e ver a realidade que a gente vive. E solicitamos também para a região do Mamuru, onde é isolada, não pode acontecer que nós vamos estar conversando junto com os presidentes de comunidade, ou na Ponta Alta, ou lá no São Pancrácio, a gente vai estar conversando com esses presidentes para ver a melhor situação. Uma outra questão é nas áreas de Várzea, nas ilhas, que são abandonadas também, são esquecidas. Então, a Ilha da Guariba, Ilha das Onças, chama esse povo da Várzea ali para a gente também ver uma outra realidade e eles também conhecerem o trabalho do Conselho de Saúde, como na Icurapá, numa outra vertente da Icurapá, que a gente nunca foi. Então, com isso, a gente começar a mobilizar e, através do Conselho de Saúde, levar o trabalho que o Conselho desenvolve em Parintins. Que o nosso trabalho também não é só apenas de fiscalizar, mas é de propor também, e ouvindo a comunidade, a gente tem que melhor propor para o gestor público, para o secretário de Saúde, o que pode melhorar, mas também levar a proposta para o Estado e para o governo federal, que esse é o papel do Conselho de Saúde. Isso é reforçando que a gente necessita verdadeiramente dessa ambulância na estrada da Gleba de Vila Amazônia, devido aos muitos acidentes que acontecem devido à situação das estradas. Hoje, animais de personagem, muitas cobras nas estradas, né? A questão do surucucu e outros bichos que estão ali. Então, o que vem acontecendo é que a gente necessita nesse momento desse amparo e que o gestor público, tanto estadual quanto municipal, possa nos ver com bons olhos. Que nós somos colaboradores do desenvolvimento do município, principalmente da saúde. A gente não está aqui para perseguir ninguém, está aqui para defender direitos e buscar soluções junto aos parceiros que são os entes federados.
12 horas e 11 minutos.
Religião.
Os pais e responsáveis dos catequizandos da Catedral de Nossa Senhora do Carmo ainda podem fazer renovação das inscrições para a catequese 2020. Os interessados podem procurar a sala da catequese paroquial.
O Papa João Paulo II disse que a catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente um ensino da doutrina cristã.
Com esse objetivo, na minha levar a estudar a doutrina cristã às crianças, adolescentes, jovens e adultos, que a catequese da Catedral prepara a retomada das atividades catequéticas deste ano.
A secretária da catequese, Gabriela Santos, informa como está o processo de renovação e matrículas para os novatos no processo de formação cristã.
Estamos no período de renovação das inscrições daqueles que já, das crianças que já frequentam a catequese, até o dia 8, até este sábado. Os pais devem nos procurar no horário de atendimento, de manhã ou à tarde, e trazer os documentos que faltam nas fichas. A partir do dia 12 de fevereiro, nós estaremos fazendo novas inscrições, até o dia 22. Dia 14 de março, vamos ter reunião para os pais. Nessa reunião vai ser dito quando vai começar as atividades com as crianças, os horários, dias, quem serão os catequistas. Nossa programação de inscrição e renovação são essas.
Para os pais que vêm pela primeira vez, a partir de que ano a criança já pode participar das atividades catequéticas?
Novas inscrições a partir de 7 anos.
7 anos. Documentos, assim, tem que trazer alguma coisa?
Documentos, tem que trazer certidão de nascimento, se a criança já for batizada, a certidão de batismo, RG dos responsáveis, tudo xerox, comprovante de residência também. Uma foto 3x4 atualizada e uma colaboração de R$5.
Aquele adulto que nunca participou, por exemplo, da vida da igreja, nunca participou de uma catequese, mas que hoje mesmo, depois de adulto, quer fazer todo esse processo, como é que faz?
Estamos acolhendo também inscrição para a catequese, para o catecumenato com adultos. Também tem que trazer a mesma linha, documento de adoção, certidão de nascimento. Se for batizado ou se estiver procurando a procura do sacramento do batismo, né, não precisa trazer certidão de batismo, claro. Comprovante de residência, uma fotinha 3x4 atualizada e a colaboração de R$5. Os encontros com os adultos são sempre aos sábados à noite, respeitando que os adultos trabalham durante a semana, então a gente visa ver um horário que dê para eles participarem e concluir a etapa.
Já tem data marcada a festa das inscrições da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. É dia 8 de fevereiro, sábado às 15 horas, nas comunidades Nossa Senhora de Nazaré e Santa Rita de Cássia.
Em seguida, às 16 horas, nas comunidades São Vicente, Nossa Senhora Aparecida e Matriz de Lourdes.
Segundo a coordenadora paroquial Imaculada, serão inscritas a partir de 7 anos de idade, adolescentes e jovens.
Também estão abertas inscrições para adultos que queiram fazer o sacramento do batismo, Eucaristia e Crisma na secretaria paroquial.
São 12 horas e 15 minutos.
Momento Esportivo.
Agora nós vamos à Central de Jornalismo Alvorada com Marcos Felipe, que traz informações sobre o lançamento da Copa Alvorada de Futsal 2020. É com você, Felipe.
Boa tarde, Ednilson Marcel. Boa tarde, Fernando Cardoso. A todos os ouvintes que acompanham a edição desta sexta-feira do Jornal da Amazônia. Ainda há pouco nós tivemos a definição dos grupos da 23ª edição da Copa Alvorada de Futsal no lançamento oficial da competição. A cerimônia aconteceu às 10 horas da manhã no auditório do Centro Pastoral Mãe de Deus, aqui no prédio da emissora. Estiveram presentes no evento os representantes das equipes que estão participando desta edição, como Navio Parintins, que é o atual campeão, Perebas Futsal, Casa Sony, Peladeiros, Real Parintins, Sociedade Esportiva Santa Clara, Emec Futsal, Esporte Clube Ariramba, The Red Davis, Juventude Terra Preta, Arsenal Neomundá, Canto da Amizade, Esporte Clube Ramalho, Seleção de Terra Santa, Clube Atlético Juruti e Liverpool. Depois ali do pronunciamento dos representantes da Fundação Evangelho Nunciante, também do Sistema Alvorada de Comunicação, bem como da Diocese de Parintins, foi feito o sorteio, a definição dos grupos e também já os confrontos, viu, da primeira e dos naipes masculinos, dos naipes masculino e feminino. Vamos lá então aos grupos. Os grupos ficaram definidos da seguinte maneira. No grupo A, Arsenal, Casa Sony, Juruti e Santa Clara. Vou repetir. No grupo A, Arsenal Nhamundá, Casa Sony, Juruti e Santa Clara. No grupo B, Navio Parintins, The Red Davis, Juventude Terra Preta e Perebas Futsal. Vou repetir. Navio Parintins, The Red Davis, Juventude Terra Preta e Perebas Futsal. No grupo C, nós temos Esporte Clube Ariramba, Peladeiros, também nós temos Liverpool e ainda a equipe do Emec Futsal. Ariramba, Peladeiros, Liverpool e Emec Futsal. No grupo D, Terra Santa, Esporte Clube Ramalho, Canto da Amizade e Real Parintins. Terra Santa, Esporte Clube Ramalho, Canto da Amizade e Real Parintins. Nós conversamos com o presidente do Navio Parintins, o Lúcio Kimura, e ele comenta sobre o sorteio que deu aí o pontapé inicial para a competição.
Boa tarde, eu queria primeiramente parabenizar a transparência da comissão da Copa em ter feito um sorteio totalmente transparente e lícito ao nosso ver e justo. Foi isso que nós lutamos hoje aqui e a comissão usou o bom senso e acatou. E a gente caiu numa chave boa, pegamos times valorosos e a gente está trabalhando para dar o nosso melhor. Quem quiser ser campeão vai ter que enfrentar os melhores e a gente vai estar sempre preparado. Desde o ano passado a gente vem conversando, que é um jeito de gestão, buscando sempre parceria, empresas parceiras, e a gente consegue fazer esses investimentos, assim como outras equipes. Isso torna a Copa de maior nível em questão do norte do país. Então, para a gente é um prazer, uma honra estar junto da Copa Alvorada, mais um ano, e vamos brigar pelo título.
A vice-diretora do Sistema Alvorada de Comunicação, Luceli Monteiro, destaca a realização do lançamento da Copa Alvorada.
Então, para nós é muita alegria, né, mais uma vez lançarmos a 23ª edição da Copa Alvorada de Futsal. Um evento que congrega as cidades vizinhas e para nós assim, é muito valioso termos essas cidades vizinhas conosco, chegando para brincar, porque é uma alegria muito grande para nós quando a gente coloca a Copa Alvorada para o público prestigiar. Então, essa alegria que nós queremos também já convidar você, torcedor, que está aí já se preparando para as fortes emoções da Copa, vem prestigiar. Já conosco, a Copa é para você e nós estamos aqui para fazer o melhor possível para que a Copa seja um sucesso total.
Direto da Central de Jornalismo Alvorada, Marcos Felipe, para o Jornal da Amazônia.
Agora em Paris, às 12 horas e 20 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A implantação do 5G no Brasil dá mais um passo. Isso porque o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações publicou uma portaria que estabelece diretrizes para o leilão das faixas de frequência que serão destinadas à quinta geração da telefonia móvel, o 5G.
O texto traz uma série de medidas e orientações para a licitação das faixas que será feita pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Vitor Menezes, secretário da agência, comenta sobre o 5G.
Então nós estabelecemos aqui três áreas prioritárias para que a Anatel considere no leilão. Quais são elas? Primeiro, 4G para cidades, vilas, áreas urbanas isoladas, aglomerados rurais, ou superior, né? Vamos supor que se leve 2 ou 3 anos para se fazer isso e daqui a pouco se identifique que é melhor levar direto o 5G do que o 4G, isso já está contemplado, né? A outra área prioritária são as rodovias federais. A gente entende que, como o Brasil é um país onde boa parte do transporte, da logística, ocorre nas rodovias, é muito importante que as rodovias estejam conectadas, né? E por último, a questão das redes de transporte de alta velocidade. Então, hoje há muitos municípios que já têm acesso à fibra ótica, que é a rede de transporte, mas muitos ainda não têm. Então, estamos determinando que a Anatel estabeleça no edital, como compromisso de cobertura, a obrigação de colocação de fibra ótica nessas rodovias.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, vai realizar novo processo seletivo simplificado, PSS, para a seleção de pessoas que irão trabalhar na realização do Censo Demográfico 2020. No Amazonas, o IBGE prevê a abertura de 3.064 vagas de trabalho temporário. As oportunidades serão para agente censitário municipal, conhecido como ACM, agente censitário supervisor ACS e recenseador.
Foi publicado no Diário Oficial da União, de quarta-feira, dia 5, um extrato de dispensa de licitação da banca organizadora do processo seletivo simplificado do IBGE.
Os processos seletivos começaram no ano passado.
Nesta nova seleção, as vagas serão distribuídas em todos os 62 municípios do Amazonas. A previsão é que seja aberta 90 vagas para agente censitário municipal, 342 vagas para agente censitário supervisor e 2.632 vagas para cargo de recenseador.
Os cargos de agente censitário, supervisor e agente censitário municipal têm como requisito de escolaridade o nível médio completo. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.
A empresa municipal de transporte, MTT, se prepara para executar neste mês diversas ações no trânsito com o objetivo de garantir a segurança dos condutores de veículos e pedestres.
Quem dá mais detalhe é o diretor Diego Leitão.
Em relação ao carnaval, nós estamos nos programando para esse mês de fevereiro diversas ações, principalmente nos finais de semana. Então você aí que está acostumado a andar com a sua moto com a descarga barulhenta, você que não tem, o farol da sua moto está queimado, então a gente está avisando para você, regularize a sua situação. Uma lâmpada de uma moto custa R$10, isso é mínimo perto do que você pode causar um acidente na rua com uma moto com farol queimado. Então nós iremos fazer diversas ações até o carnaval de conscientização e, nos casos extremos, de retenção dos veículos. No caso de motos que estão sem emplacamento, nos casos de veículos que estejam sem a sinalização mínima obrigatória, ou seja, retrovisor, farol e piscas funcionando. No caso de capacete, nós iremos fazer orientação apenas, mas a gente precisa massificar essa situação. Porque no momento que a gente dá uma pausa, as pessoas já se desacostumam e voltam normalmente a cometer essas infrações.
O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, compartilhou em suas redes sociais na manhã de ontem um encontro com simpatizantes em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, na capital federal.
No vídeo, Bolsonaro conversa com o homem sobre a preservação da Amazônia e possibilidade de exploração sustentável do turismo na região. Além disso, reforça que os municípios não devem ser dependentes do FPM.
Em meio a cumprimentos, Bolsonaro conversa com o homem e comenta a respeito da visita oficial dele em Manaus, para acontecer no dia 20 de fevereiro. o presidente vai a Manaus para a primeira reunião do CAIS, Conselho de Administração da SUFRAMA, de 2020.
O homem ainda não identificado conversa com o presidente e afirma que ser morador de um município do Amazonas que preserva 95% da área florestal. A cidade em questão pode ser interpretada como município de Novo Airão.
Não podemos ter um município que vive de FPM. Houve uma festa no passado com a criação desses municípios. No seu caso, você não pode viver de turismo, não pode rasgar a estrada. O município está condenado a viver eternamente do que a União repassa, disparou Bolsonaro.
De agosto a outubro deste ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realizará o censo demográfico em todo o Brasil para alcançar todos os domicílios e obter informações a respeito de moradores, no que diz respeito ao número de habitantes, a identificação étnico-racial, rendimento, trabalho, educação e sobre as características dos domicílios.
No Amazonas, um total de 1 milhão e 34 mil domicílios em 62 municípios devem ser visitados. O estado é o maior do país em extensão territorial, de acordo com dados do IBGE.
Nos últimos 40 anos, a população do Amazonas tem se concentrado cada vez mais nas zonas urbanas. O censo de 2020 atualizará essa informação.
O Núcleo de Atividade Técnica NAT da 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Parintins está convocando empresas, proprietários de hotéis, pousadas e similares para que se regularizem.
O sargento Geandro Pimentel explica que esses segmentos devem procurar o mais breve possível a 3ª Companhia.
Eu clamo aí aos empresários, donos de hotéis, pousadas, né? Donos de meios de hospedagem, de uma maneira geral, que nos procurem aqui no quartel da 3ª Companhia, para que, se ainda não iniciaram o seu processo de regularização, que iniciem o quanto antes, pois a Amazonas Tour está chegando meados de março, e esses empresários, esses proprietários de meios de hospedagem, precisam estar devidamente regularizados com o Corpo de Bombeiros, para que, juntamente com os documentos exigidos pela Amazonas Tour, isso sirva de chancela para que eles possam trabalhar tranquilamente no período do festival e durante o ano todo, como a legislação preconiza aí.
Se não vier, o que acontece? Estão impedidos automaticamente?
Bom, alguns empresários foram notificados pelo Corpo de Bombeiros a nos procurarem e iniciar o seu processo de regularização. Nós temos uma legislação vigente no estado, a qual determina que, a partir da última notificação, a seguinte é multa e interdição. Então, fatalmente, se esses proprietários de meios de hospedagem levarem a revelia essa questão, fatalmente vai chegar no momento da interdição. Isso vai refletir exatamente em eles não poderem trabalhar no período do festival folclórico, que é exatamente o período onde esse segmento empresarial mais tem sucesso, né, em termos financeiros aí durante todo o ano.
O comandante da 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Parintins, Tenente Barbosa Morim, alerta os promotores de eventos que desejam promover bailes, festas e promoções carnavalescas antes do Carnaília para que procure o quartel da corporação e solicite antecipadamente a vistoria da equipe técnica dos bombeiros nos locais dos eventos, a fim de evitar diversos problemas relacionados ao quesito segurança.
Nós gostaríamos de alertar as pessoas que vão fazer eventos, esse carnaval principalmente. Então nós temos aí que observar as regras de segurança. Nós temos que verificar aí que não são só elas que vão utilizar, principalmente a área pública, como as ruas. Então nós temos que procurar os órgãos competentes para justamente verificar a situação de regularização, para ver junto aos órgãos competentes, para que eles liberem os espaços para que eles possam usar e assim fazer a sua brincadeira, né? A sua festa, o seu evento, bem como nos procurar também no que tange a situação da segurança, como a gente verificar se o local realmente vai atender às necessidades, às regras de segurança que nós temos que ter o cuidado de verificar aí a quantitativa de pessoas esperadas. Nós vamos ter a presença do profissional bombeiro civil, nós vamos ter ali os equipamentos de segurança, contingentes, saída de emergências. Então, são essas as regras que nós temos que cumprir e que nós, aqui do Corpo de Bombeiros, estamos aqui de portas abertas para orientar quanto à segurança nos locais que vão ser usados para fazer eventos.
Órgãos que integram a rede de proteção a menores também se farão presentes nos locais onde estão sendo realizados alguns bailes e eventos carnavalescos, para fazer cumprir a portaria do Juizado da Infância e da Juventude.
A portaria exige que principalmente os membros do Conselho Tutelar e Comissariado de Menores se façam presentes nos locais dos eventos, visando coibir a presença de menores desacompanhados ou com fantasias que atentem ao decoro ou à moral de crianças e adolescentes.
A PM, que se faz presente com o policiamento ostensivo nos locais públicos onde são realizados os eventos carnavalescos, dará o suporte para que os órgãos da rede de proteção possam atuar com segurança e tranquilidade no cumprimento da portaria da Justiça.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelina Nunciante.
Mesa de áudio para Lian Cavalcante.
Transmissores Didi Duarte.
Reportagens Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Nilcelino Santarém.
Direção executiva Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
A apresentação é Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, MFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia, segunda-feira, às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.